E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira, mais um boletim especial de acompanhamento de safras. E nesse momento nós vamos até a região de Itambé, lá no estado do Paraná, para fazer duas avaliações muito importantes. A primeira sobre a produção de milho safrinha, quanto é que ficou essa questão de produtividade lá na região e como é que estão os negócios nesse momento. E a gente vai falar também da nova temporada, já da safra 2018-2019, porque no estado do Paraná os produtores já iniciaram esse plantio da soja e nós convidamos então o Valdir Friis, produtor rural, colaborador aqui do Notícias Agrícolas também, para a gente ter esse panorama e trazer todas essas informações. Então, Valdir, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a toda a equipe do Notícias Agrícola e a todos os amigos produtores que acompanham o site diariamente na atualização das informações geradas aí a nível nacional.
Tá certo, Valdir. Muito obrigada. Valdir, para a gente iniciar nossa conversa, queria primeiro então fazer essa avaliação da produção de milho safrinha aí na região de Itambé. Quando a gente olha a questão de produtividade, como é que foi essa safrinha aí para vocês também?
Em virtude da própria questão climática e do atraso da questão da colheita da soja, né, em virtude da seca do ano passado, tivemos queda sim, a queda mínima de 20%, chegando aí até 40%, 50%, dependendo da época do plantio. Conforme o plantio foi se estendendo fora da janela no mês de março, a produtividade, as perdas foram mais acentuadas, chegando aí a 50%, 60%, inclusive em algumas lavouras. Né, no próprio município de Itambé. As primeiras, ainda plantadas lá no início de fevereiro, dentro de uma janela mais adequada, e um material, dependendo bastante da cultivar também, as perdas giraram aí em torno de 20%.
Mas de qualquer forma, então, uma produtividade menor. Queria saber com você como é que estão os preços nesse momento, Valdir, e se de alguma forma isso compensa esse prejuízo ao produtor rural.
O preço em relação ao ano passado, nós temos aí um acréscimo de cerca de 30, 35% e compensa relativamente às perdas de produtividade. O ano passado, nesse período, nós estávamos vendendo milho na faixa de R$ 19 a R$ 21, dependendo a praça, né, de comercialização do estado do Paraná. E hoje nós temos aí o preço de R$ 32,50. Então, o mercado acaba contribuindo na recuperação, e na garantia, inclusive, de renda mínima, mas o suficiente para se manter na atividade.
O produtor tem conseguido negociar esse milho também aí na região, Valdir? Ou a gente encontra alguma dificuldade também para fazer essa comercialização?
Não, a questão do milho na nossa micro-região, no estado do Paraná, até para abastecer Santa Catarina, o próprio sudoeste do Paraná, que depende do milho para a suinocultura e avicultura, que são os polos mais fortes aqui da região, o próprio oeste de Santa Catarina, nós estamos relativamente próximo, se tornando o frete um pouco mais barato para o consumidor. Então, o nosso milho tem bastante procura e nós não temos sentido dificuldade na comercialização de balcão, no momento à vista, sem problema nenhum. A cooperativa, a cerealista, tem comprado a partir da disponibilidade do produtor, do interesse do produtor.
Ô, Valdir, então a gente tem esse panorama da safrinha de milho, mas aí no estado do Paraná, como eu falei no início da entrevista, a gente já tem a liberação e você também é um dos produtores que já iniciaram esse plantio da soja. Como é que a gente olha essa nova temporada? E queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Você já plantou também parte da sua área com soja?
Sim, o Paraná, desde 2017, com a portaria 202 da Agência de Defesa Vegetal, né, liberou, alterou o vazio sanitário. Então, o Paraná é 10 de junho a 10 de setembro. Isso nos dá possibilidade de iniciar o plantio dia 6, dia 7. Eu, particularmente, iniciei o plantio dia 7 de setembro, porque nós não podemos ter plantas de soja emergida antes do dia 10. Plantar, a gente pode plantar dentro de um período aí e ela não venha a emergir antes do dia 10. Então, Então, eu iniciei, o solo estava em boas condições de umidade, a nossa microrregião aqui foi bastante beneficiada com chuvas na segunda quinzena de agosto e agora no primeiro, segundo dia de setembro, dando condições de umidade no solo para realizar o plantio. Eu sempre optei em plantar em solo úmido, nunca em condições de umidade suficiente para germinar e emergir as plantas, então, sempre acompanhando, inclusive, todos os boletins de meteorologia para poder ter uma base e realizar o plantio com segurança, sem riscos de perda, vamos supor.
Exatamente. Agora, o Valdir, a gente está exibindo algumas fotos que você enviou aqui para a nossa redação, mas queria fazer essa consideração a respeito do clima também aí na região. Porque, conforme o senhor falou, choveu, temos umidade suficiente no solo, mas a previsão climática não tem indicado chuvas nos próximos dias. A expectativa é que essa chuva ela só retorne também para o estado do Paraná a partir do dia 13. Mas, por enquanto, essa umidade no solo seria suficiente para essa planta de soja emergir? É isso, Valdir?
Sim, a umidade hoje, o produtor, tem muitos produtores ainda realizando plantio aí na região, uma umidade existe no solo e vai dar condições perfeitamente para emergir as plantas sem problema nenhum. A chuva vem no dia 13, eu como realizei o plantio já de 25% da área destinada à soja, então eu paralisei o plantio, vou esperar a chuva até para não aventurar tudo numa mesma época. Esse primeiro talhão que eu finalizei o plantio, já fiz e planejando, lá no futuro fazer a terceira safra com o plantio do trigo após a colheita do safrinha em 2019, né? Então, o produtor pode hoje, sem dúvida nenhuma, ainda pelo menos na nossa microrregião aqui, a umidade do solo é suficiente para garantir a germinação e a imersão das plantas.
Escalonando esse plantio também para dar um pouco mais de segurança ao produtor, né, Valdir?
Como assim?
Escalonando, o produtor vai escalonando
Sim,
esse plantio para ter mais segurança.
realmente isso. A gente procura até dividir em três épocas de plantio diferentes, né? Para ir lá na frente, inclusive se tiver um período de bastante chuva na época de colheita, você não seja atropelado em função das condições climáticas. Então, você escalonando, você consegue planejar o seu plantio, diminuir os riscos em função das próprias condições climáticas e lá na frente também a questão da colheita e transporte, quer dizer, de forma mais tranquila e organizada.
O Valdir, inclusive, essa é a melhor janela de plantio da soja também aí na região?
Pelo zoneamento, a nossa melhor época de plantio seria a partir de 2 de outubro a 2 de novembro. Mas acompanhando todas as previsões climáticas, esse ano foi possível antecipar, até porque tínhamos umidade no solo, tínhamos previsão de aumento, a elevação da temperatura no decorrer dessa semana e a garantia aí, pelas previsões, da volta das chuvas já na sequência, agora nessa próxima semana. Então, isso nos deu condição tranquila e segura de iniciar mais cedo. Pelo zoneamento, a nível de noroeste do Paraná, oeste e noroeste, é do dia 2 de outubro a 2 de novembro.
Agora, o Valdir, uma coisa que tem se falado muito também, projetado agora para essa temporada, é essa questão de aumento na área cultivada também. Você, como produtor rural, vai aumentar a sua área?
No Paraná, as áreas já são consolidadas. O que vai estar acontecendo, principalmente no Itambé e microrregião, é dada a crise do setor usineiro da moagem de cana-de-açúcar, as lavouras de cana-de-açúcar, conforme vai se vencendo os contratos de parceria com a usina, a soja está ganhando espaço nessas áreas cultivadas com a cana-de-açúcar hoje. Eu, particularmente, devo aumentar aí a área de plantio em cerca de 30%, nossa família aí, em função da finalização de um contrato de cana-de-açúcar com a usina.
Ô, Valdir, e investimento em tecnologia, como é que está essa situação também dentro da sua propriedade? A gente está buscando cada vez mais produzir mais por hectare?
Os investimentos, eu sempre tenho falado isso e tenho feito, os investimentos suficientes para ter um aumento de produtividade a cada ano, tanto em condições de solo, adubação, fertilização, os tratamentos fitossanitários, seguindo aí com rigor o manejo de pragas, a gente tem investido para colher e ter uma produtividade bastante alta. E a gente faz isso buscando a melhor rentabilidade. Agora, nós, produtores, devemos fazer os investimentos em tecnologia, porque a tecnologia existe e já é comprovada pela pesquisa e dá resultado. Então, o produtor deve realizar os investimentos necessários para ter uma boa produtividade. É claro que tudo o que a gente investe, seja no solo, seja em tratamento fitossanitário, o produtor rural está aí à mercê do clima. Quer dizer, o clima é o grande detentor da possibilidade de nós produzir bem ou ter uma produtividade maior ou inferior. Então, o clima pode deixar a desejar, mas eu fazendo minha parte bem feita, um solo bem tratado, a planta bem fertilizada, com bastante fertilidade no solo, a garantia de produtividade com certeza é maior. E a gente busca isso.
Por falar nisso também, Valdir, queria confirmar com você, tivemos alguma preocupação também em relação a o atraso na entrega dos fertilizantes, por exemplo, que é o que a gente acompanha em outras localidades do Brasil ainda, ou está tudo certo, todos os produtores aí na região receberam todos os insumos para esse início de plantio?
Nós temos acompanhado, Fernando, inclusive através do Notícias Agrícolas, os produtores reclamando quanto à questão da logística e da entrega dos insumos. Nós, particularmente aqui no Paraná, até pela proximidade do porto, e o sistema operativo do Paraná bastante forte e atuante, as próprias empresas de insumo, né, não tivemos esse problema. A cooperativa, as cerealistas da nossa região, do município aqui, está com todo o produto disponível para o produtor, de acordo com a compra de cada um, os pedidos. Quer dizer, eu não tive problema nenhum, embora tenha antecipado o meu plantio, iniciei dia 7, né? Tive na cooperativa e os insumos estavam todos à disposição.
Ô Valdir, mas essa questão da logística e principalmente agora com esse reporte da nova tabela da ANTT, isso acaba sendo uma preocupação para o produtor rural agora para essa temporada?
Tudo que diz com relação a custos, aumento de custos, nós tivemos aí o aumento do preço do óleo diesel em 13%. Estamos pagando hoje no plantio desse ano, se você buscar o diesel à vista na bomba hoje, a 3,35, 3,39. No plantio passado, nós pagávamos 2,70. Agora, em função da disparada do dólar, nós poderíamos estar pagando muito mais pelo óleo diesel se não fosse a paralisação dos caminhoneiros, toda aquela mobilização onde o agronegócio brasileiro participou junto, os produtores rurais, da mobilização. Saímos ganhando em parte e perdemos com o tabelamento, mas agora a necessidade de um preço mínimo, a categoria dos próprios transportadores, eles têm que sobreviver até para dar sustentação para o produtor rural em termos de abastecimento. Hoje, se o modal da logística brasileira é falha, isso depende da rodagem dos caminhões, estamos à mercê dessa situação. Enquanto o país, nova presidência, um novo planejamento de investimento em infraestrutura não acontecer para investir em outros setores, modelos de transporte, ferrovia e hidrovia, nós estamos sempre à mercê dessa situação e dependendo dos caminhoneiros, e se eles não sobreviver, de nada adianta eu comprar uma frota de caminhão com os custos trabalhistas, os problemas trabalhistas hoje são muito maiores. É muito fácil você comprar um caminhão para transportar a sua soja para o porto. O problema é os riscos e as condições, a insegurança jurídica em termos de trabalho e a família do caminhoneiro na estrada. Comprar o caminhão é fácil, o problema é você manter o caminhoneiro dirigindo e trabalhando 24 horas para você. Então, eu ainda prefiro, embora tenha tido aumento, o tabelamento tem prejudicado, né, e tem provocado uma alta nos custos de produção? Tem, mas nós dependemos do transporte, os amigos caminhoneiros tem que sobreviver. Infelizmente, o que nós devemos condenar é a questão econômica do país, a política econômica toda distorcida e levou o aumento só no dólar em relação em setembro do ano passado para o dia de hoje, de 25% de alta no dólar. E isso altera todos os custos de forma geral, de mão de obra, de diesel, de operacionalização tanto do plantio como dos tratos culturais, e lá na frente, com certeza, da colheita também, porque a depender dos resultados da política desse ano, nós podemos ter uma elevação no preço do dólar, ou ao contrário, lá em março, na colheita do soja, estarmos sujeitos a ter que vender nossa produção aí a dólar, uma estabilidade, uma alteração na política econômica, um dólar congelado, às vezes, a 2,30, R$ 3, né? Não acredito nisso, mas pode tudo acontecer diante da certeza que vai ter alteração no quadro do comando da nação, quer dizer, vai mudar o presidente, vai mudar a política, novos comandantes que vão estar lá, e esperamos que, é claro, todos eles, o eleito, olhe para o agronegócio brasileiro e principalmente para a infraestrutura. Alterando e fazendo investimento em infraestrutura de logística, com certeza as condições do país vai melhorar muito, porque hoje é difícil hoje rodar nas estradas, porque se você pegar 163 hoje, eu viajava naquela região, dando assistência nas propriedades dos produtores rurais e também estavam abrindo fazenda na época, a rodovia, a malha viária é a mesma. E a produtividade e a produção do Mato Grosso está aí, para todo mundo sabe, que multiplicou em milhares de vezes em relação ao início ao final da década de 80 e início da década de 90. Então, sem infraestrutura, nenhum país vai para frente. E esperamos que o novo presidente veja isso com bons olhos e passe a investir um pouco mais em infraestrutura, em condições de melhoria do sistema de transporte.
Exatamente. Agora, o Valdir, você falando a respeito do dólar, né? Só para a gente pontuar, o dólar subindo 1,70 nesse momento e cotado então a R$ 4,16. Mas quando você fechou o seu custo, você conseguiu escapar, fez um dólar mais barato. Como é que foi o seu custo dessa temporada se a gente comparar, por exemplo, com o ano passado, Valdir?
A incerteza do país, a insegurança jurídica que a gente vive, a questão política, a falta de ética e moral na política brasileira, era certo que o dólar ia disparar no decorrer do ano em relação às incertezas de quem deve ser eleito ou não presidente da República. Isso já era visto lá atrás. Aí eu sempre realizo e fecho minhas compras dos insumos já no período da colheita. E lá na colheita, ainda em fevereiro, né, eu consegui fechar, travei cerca de 90% dos insumos que eu vou usar esse ano. Eu travei ainda com o dólar, estava na época de R$ 3,15. Quer dizer, nessas alturas, se eu tivesse ido realizar as compras hoje, eu já estaria, só em função do dólar, pagando aí 25% de acréscimo.
Tá certo. Ô, Valdir, e quando a gente olha, traçando todo esse cenário, como a gente olha, por exemplo, a comercialização da soja? Você, como produtor rural, conseguiu travar? Tem dificuldade para fazer essa comercialização nesse momento? Os negócios estão lentos? Como é que está esse cenário também aí na região?
Lá no início, fevereiro, março e até maio, em função da greve dos caminhoneiros, o próprio preço do soja estava bastante estável, na faixa de R$ 68 a R$ 75. Com problema, esses atritos no mercado global, entre países com divergências econômicas e políticas, tanto principalmente Estados Unidos e a China, chegamos a ter oferta aí a 80, 80 e contratos realizados a 80 até R$ 81 no mercado futuro para a próxima safra.
Que seria um bom valor para o produtor rural, claro, dependendo da produtividade, né, Valdir?
Tudo em função da produtividade, como o próprio Lauri lá de Chapadão do Sul, produzindo, os problemas se resolvem, né? Produzindo bem, né? Quer dizer, todo mundo se sai bem. Agora, se não produzir, aos custos, principalmente praticado hoje no mercado, os custos de produção, mesmo nesse preço, a rentabilidade, a margem não é mínima, né? Mas em função da produtividade, da questão das previsões de tempo, de clima, que o produtor rural está botando fé, e a instalação do El Niño agora tem possibilidade de chuva melhores, principalmente para nós no sul do país, nós poderemos ter aí uma boa safra, se Deus quiser.
Exatamente. Vamos acompanhar todas essas informações, né, Valdir? Mas só antes da gente finalizar a nossa entrevista, fiquei curiosa com uma informação. No início da entrevista, você falou que essa primeira área que você cultivou, cerca de 25%, com a soja, já é pensando na terceira safra de trigo já no próximo ano. Quais seriam essas janelas para a gente entender melhor, Valdir?
Eu conseguindo realizar o plantio até dia 20 de setembro, eu consigo tirar o milho safrinha no final do mês de maio, aqui na nossa microrregião. E já na primeira semana de junho, realizar o plantio do trigo e estende uma boa janela. Então, eu consigo fazer três safras. Já foi possível em anos anteriores, com bons resultados, dada a possibilidade do plantio no período de do soja até 20 de setembro. Então, os talhões que a gente dedica, planeja em fazer uma terceira safra, a gente realiza o plantio até 20 de setembro. No ano passado, as chuvas tardaram. Eu não planto, conforme eu falei, destaquei, não planto em solo seco, só planto em solo em boas condições de umidade. Então, eu perdi a janela de uma terceira safra nesse ano de 2018, em função das previsões climáticas e das condições climáticas da época. Esse ano, não. Esse ano nós temos umidade, tive condição de realizar o plantio e a decorrer, dependendo, lá na frente, em maio, final de maio, início de junho, eu estarei com certeza plantando na área de trigo, já pensando não somente na produção, produtividade, no resultado econômico em si do trigo, mas tecnicamente em virtude da cobertura do solo e da palhada. A palhada de trigo, a cultura de trigo, ela praticamente elimina os custos em termos de manejo de ervas daninhas. Então, eu ganho tecnicamente e economicamente no plantio do soja do próximo ano.
Tá certo, um cenário muito importante que a gente vai seguir acompanhando também aqui. Valdir, queria agradecer por enquanto a sua disponibilidade, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção aí na região de També. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Valdir.
Bom dia para você, Fernanda. Estou sempre à disposição de toda a equipe do site Notícias Agrícolas e do nosso grande amigo João Batista Olive.
Tá certo, Valdir. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado do Paraná, principalmente na região de Itambé, a gente conversando com um produtor rural lá da região, que é o Valdir Friis, ele já destacando esse início do plantio da soja, já da safra 2018-2019. Importante reforçar aqui no estado do Paraná, o vazio sanitário da soja terminou no dia 10 de setembro, então o produtor já iniciou esse plantio. Por enquanto, muita atenção ao clima. Temos umidade no solo suficiente para esse início de plantio, mas os produtores também estão escalonando esse plantio da soja, agora da nova temporada. Por enquanto, a previsão climática não tem indicado chuvas para o estado do Paraná nos próximos dias e essa precipitação ela só deve retornar no dia 13 de setembro. E aí, conforme o Valdir destacando, que na propriedade dele ele vai retomar esse plantio a partir dessa data, então, depois dessas novas chuvas também lá na região. Por enquanto, o que dá para a gente destacar também a respeito da soja, quando a gente considera a comercialização, alguns negócios sendo realizados também entre 80 até R$ 81 a saca da soja, mas claro que isso vai depender principalmente da produtividade para remunerar ou não o produtor rural lá na região. Lembrando que são muitos desafios agora para essa temporada, principalmente agora com essa recente valorização cambial. Então, muito importante o produtor rural estar atento a essa informação também. No caso da produção de milho e safrinha, realmente com a finalização desse trabalho no campo, a gente consegue dimensionar essa perda e esse prejuízo agora nessa temporada por conta dessa interferência climática. Mas o Valdir destacando para a gente que o preço subiu, temos uma referência próxima de R$ 32 R$ 2,50 a saca do milho lá na região, que é um valor que, por enquanto, tem compensado essa perda, essa produtividade menor ao produtor rural agora nessa temporada. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.